DW Noticiário.
Bom dia. Começa agora a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. A Rússia e os Estados Unidos da América estão com posições divergentes no que se refere à mediação da crise síria. As partes trocam acusações. Moscovo acusa Washington de distorcer a sua posição. É que a Rússia ameaçou vetar o projeto de resolução árabe-ocidental sobre ajuda ao país porque o considera fora da realidade. Já os Estados Unidos consideram que, por isso, a Rússia não está preocupada com o bem-estar dos sírios. Por outro lado, a ajuda humanitária já foi retomada em Homs, o bastião dos rebeldes. Cerca de 3 mil pessoas estão sitiadas na parte velha da cidade, onde o exército governamental montou um cerco. E a norte de Damasco, o exército lançou uma ofensiva contra Yabrod, que atualmente está nas mãos dos rebeldes. Uma vala comum foi encontrada num acampamento militar dos rebeldes do Seleka, na capital da República Centro-Africana, Bangui. A descoberta foi feita pelos capacetes azuis da ONU, que alertam que uma limpeza étnico-religiosa pode ter acontecido no país. Recorde-se que as atrocidades começaram quando os rebeldes muçulmanos do Seleka tomaram o poder. As violações sexuais, tortura e execuções contra a maioria cristã desencadeou o deslocamento de milhares de pessoas. O governo do Sudão e os rebeldes do Kordofão do Sul devem reunir-se nesta quinta-feira para o primeiro diálogo de paz do último ano. A guerra no Sudão afetou mais de 1 milhão de pessoas. As negociações podem ser o início de um diálogo nacional muito amplo, atraindo partidos da oposição e outros grupos para tratar de descontentamento em regiões periféricas e aliviar a pressão sobre sanções. A economia sudanesa está enfraquecida desde a separação com o Sudão do Sul em 2011. O conflito armado em algumas regiões moçambicanas está a ter algum impacto, ainda que pequeno, na gestão do programa de combate à tuberculose no país, disse a Lusa o diretor do Programa Nacional da Tuberculose em Moçambique, Ivan Manissa. Por exemplo, na Gorongosa, 5 pacientes faltaram tratamento durante uma semana e meia. De acordo com Manissa, a situação obriga o governo a fazer algum esforço na identificação dos locais para onde os pacientes se refugiaram para que possam ser assistidos. As Nações Unidas entregaram ontem à Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau os primeiros materiais para a realização das eleições gerais marcadas para 16 de março, mas que deverão ser adiadas para abril. Ao todo, são 6 mil urnas, 6 mil cabines de voto, 6 mil frascos de tinta indelével e 108 mil selos para fechar as urnas eleitorais. De acordo com o coordenador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, da Guiné-Bissau, Gana Fofang, os equipamentos traduzem os apoios inequívocos da comunidade internacional para as eleições gerais sejam realizadas na Guiné-Bissau. O fundo para a compra do equipamento foi disponibilizado pela União Europeia, Brasil, África do Sul, Nigéria, Turquia, Japão, Reino Unido e Nações Unidas. Pelo menos 2 mortos, 23 feridos e 25 detenções é o balanço das manifestações contra e a favor do governo na Venezuela. A oposição pede mudanças e diz que o chavismo deve acabar. Ela denuncia ainda o que considera ser um plano para desestabilizar o país. 4 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas quando um grupo de insurgentes muçulmanos no sul da Tailândia disparou contra um monge e vários fiéis, informa hoje a imprensa local. O religioso, que morreu no atentado, juntamente com outros 3 civis, encontrava-se a recolher oferendas no distrito de Mai Lan, na província de Pattani, quando um grupo de insurgentes abriu fogo contra os presentes, lê-se na edição digital do diário Bangkok Post. Pelo menos 8 polícias morreram e mais de 20 pessoas ficaram feridas no atentado à bomba em Karachi, a maior cidade do Paquistão, informam as autoridades locais. Uma viatura armadilhada atingiu um autocarro que transportava as polícias, disse a AFP Mohamed Iqbal, um alto funcionário da polícia. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Em São Tomé e Príncipe, greve dos militares atinge o Presidente da República. Em Angola, a UNITA garante que vai insistir para a revisão da lei de branqueamento de capitais no Parlamento. Uso de sementes geneticamente modificadas para alcançar metas de combate à fome em África causam polémica. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014. Os militares são-tomenses estão em greve. Eles exigem melhorias salariais, entre outras coisas. Na sequência da falta de resposta aos seus problemas, no quadro dos serviços mínimos, estes decidiram não prestar as honras militares ao presidente são-tomense e comandante supremo das Forças Armadas durante uma viagem presidencial. Ramos El Graça conta-nos mais a partir de São Tomé.
O presidente são-tomense Manuel Pinto da Costa e comandante supremo das Forças Armadas não teve direito a honras militares na sua deslocação ao Congo-Brazzaville, nem tampouco no seu regresso esta quarta-feira. De acordo com a regra protocolar, a revista das tropas em parada e atuação de hino nacional devem ser observadas nas viagens presidenciais. Os militares recusaram em cumpri-la. O chefe de Estado reconheceu que existe insatisfação no seio das Forças Armadas.
Há descontentamento no quartel, há descontentamento lá na televisão, há descontentamento a nível da rádio, há descontentamento a nível da função pública, há descontentamento geral, porque a situação que nós estamos a viver atualmente, há tantas dificuldades em que as pessoas não podem estar contentes. O que é verdade, nós temos que encontrar a forma de solucionar esse descontentamento e vamos encontrá-lo.
Os militares reivindicam melhorias salariais, casas sociais, assistência médica e medicamentosa e a implementação da lei militar, segundo a carta reivindicativa entregue ao primeiro-ministro Gabriel Costa desde 21 de dezembro passado. O primeiro sinal de mal-estar entre os militares notou-se com a ausência de oficiais subalternos na ceia do Natal, onde esteve presente o presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas. No entanto, o número 1 são-tomense entende que a solução do problema passa pela realização do diálogo nacional, que, segundo ele, é uma prioridade.
Torna-se necessário agora perguntarmos a nós mesmos, depois de 23 anos, o que é que tudo isso nos trouxe? O que é que foi bom? O que é que temos que fazer, corrigir? O que é que temos que acertar para realmente dar a oportunidade de que a nossa democracia se fortaleça e se desenvolva? E esse diálogo que vamos fazer agora, o objetivo é esse. Vamos a ver o que é que nós fizemos de mal a nível da nossa economia, a nível social, a nível cultural. Sabe? Por que é que as coisas não andam?
Com vista a encontrar uma solução, o primeiro-ministro Gabriel Costa reuniu-se com as chefias militares. As partes ainda não chegaram a entendimento. A ronda negocial entrou no terceiro dia. Numa comunicação ao país na noite de terça-feira, Gabriel Costa mostrou-se preocupado com o nível de foco de tensão atual nos sectores sensíveis da vida nacional.
Há como que uma psicose de instabilidade que poderá transformar-se em cegueira capaz de ofuscar os caminhos civilizados e pacíficos da conquista do poder para dar lugar a processos pouco éticos e transparentes. Os sinais estão aí e todos nós sentimos. É preciso que, em nome dos valores fundamentais, cada um individual e coletivamente faça mais para evitar o caminho da instabilidade que nos espreita.
Ramos El Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
O que acha da greve militar? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande, por favor, a sua opinião para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 198273.
A UNITA, o maior partido da oposição em Angola, vai insistir no Parlamento para a revisão da lei de branqueamento de capitais, com vista a impor uma maior transparência no fluxo de recursos financeiros do Estado angolano. A revelação é de Alcides Sakala, secretário das Relações Exteriores do partido, que, em entrevista à DW África, em Lisboa, falou da corrupção e de negócios ilícitos que mancham a imagem do país, bem como da investigação pela justiça portuguesa de altos dirigentes angolanos que provocou uma crise política entre Angola e Portugal. João Carlos fala-nos mais sobre o assunto a partir da capital portuguesa.
Alcides Sakala apela ao reatamento da parceria estratégica entre Angola e Portugal, suspensa em meados de outubro do ano passado por decisão do presidente José Eduardo dos Santos, na sequência de inquéritos judiciais em Lisboa a altas figuras da elite angolana.
Em nome das boas relações que têm de existir entre Angola e Portugal, não só entre os Estados, governos e povos, é mesmo necessário, porque há uma comunidade portuguesa muito grande em Angola. Angola também tem alguns negócios aqui em Portugal. Portanto, é do interesse dos dois Estados, dos dois governos e dos dois povos reatar ou mesmo consolidar esta parceria estratégica.
O secretário das Relações Exteriores da UNITA, maior partido da oposição de Angola, considera que esta é uma matéria que depende muito da vontade política da Presidência da República Angolana. O que está em jogo, explica, são interesses de ordem financeira abalados pela investigação em Portugal de figuras angolanas ligadas ao poder, suspeitas de envolvimento em atos de corrupção e branqueamento de capitais.
O que é que Angola gostaria? Que os dinheiros, usando esta expressão terra-terra, dinheiro desviados do erário público, viessem para Portugal, fazendo assim de Portugal uma espécie de um paraíso fiscal para estes valores. Portanto, os dinheiros deviam ser lavados em Angola, porque a posição dos tribunais portugueses é que aborreceu o governo angolano.
Alcides Sakala considera que o problema está na interferência do poder político na ação do poder judicial. Defende, por isso, a separação destes dois poderes em Angola.
Em Angola ainda não temos uma separação de poderes efetiva. Portugal é uma democracia recente, mas consolidada, né, que tem dado passos muito importantes para o seu aprofundamento.
Contra a corrupção, a UNITA, que afirma ser uma nova força política virada para o futuro, vai insistir no Parlamento para que Angola tenha uma lei de branqueamento de capitais mais aperfeiçoada.
Vamos continuar o debate à volta desta questão, que é uma questão de interesse nacional. De facto, em Angola, a corrupção está institucionalizada. Se quiser comparar a Portugal, aqui pode haver alguma corrupção, mas os tribunais caem em cima das pessoas. Em Angola, não. Em Angola, esta ausência de separação de poderes dificulta muito o combate à própria corrupção.
Apontando o dedo à concentração excessiva do poder político em Angola, Sakala diz que 12 anos depois do fim da guerra, o país precisa de uma verdadeira democracia, mais inclusiva e participativa, comprometida com o desenvolvimento, paz efetiva e justiça social, extensíveis a Cabinda, parte do território ainda em conflito. Critica, por exemplo, a censura e a exclusão da oposição nos meios de comunicação social do Estado e não poupa em acusações o governo angolano pelas perseguições, torturas e assassinatos, entre outros atos de violação sistemática dos direitos humanos.
Nós temos vindo a condenar, nos termos mais enérgicos, esta postura do executivo angolano, que se arrasta nesses últimos 12 anos. Tentamos levar os infratores a tribunais angolanos, mas também não resultou. Portanto, vamos continuar a denunciar, não só no plano nacional, como também nos fóruns internacionais.
A DW entrevistou o secretário das Relações Exteriores da UNITA à margem do empossamento oficial no passado sábado do seu novo representante em Portugal. Alcides Sakala anunciou na altura que o partido tudo fará para que os angolanos na diáspora gozem do direito de voto nas eleições gerais de 2017. De Lisboa para a DW, João Carlos.
A União Africana proclamou 2014 o ano da segurança alimentar. Segundo o plano, a fome deverá ser erradicada do continente até 2025. A controvérsia agora centra-se na questão de sementes geneticamente manipuladas, se elas podem ajudar a alcançar o objetivo. Cristina Kripal, com mais informações.
Segundo estimativas das Nações Unidas, na África subsaariana vivem 223 milhões de pessoas subnutridas. Secas prolongadas reduziram as colheitas de milho e penso. De modo que, para contrariar este desenvolvimento, alguns políticos africanos apelam para a introdução de sementes geneticamente manipuladas. A exploração comercial deste tipo de semente em África até agora só é autorizada no Sudão, Burkina Faso, África do Sul e Egito. A hesitação dos restantes países é criticada pelo especialista keniano Calestus Juma, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América.
There may be some areas where you need GMC, de Namíbia.
Pode haver regiões nas quais são necessárias plantas geneticamente alteradas e outras onde não é esse o caso. Mas a decisão devia ser do agricultor e a semente manipulada não deve ser excluída à partida.
Juma acredita que esta alternativa seria benéfica, sobretudo para as regiões de seca. O consórcio agrário norte-americano Monsanto desenvolveu sementes especiais para estas circunstâncias, as chamadas WEMW, acrónimo inglês para Milho com Consumo Eficiente de Água para a África. Como o nome indica, estas plantas supostamente precisam de pouca água para crescer. A Monsanto afirma que elas podem fornecer alimento a 21 milhões de pessoas. Neste momento, o produto está a ser testado em Moçambique, Tanzânia e Uganda. O diretor de Relações Públicas da Monsanto para a Europa, Médio Oriente e África, Brandon Michener, diz:
todos os agricultores querem produzir mais com menos. Têm terras e recursos limitados e querem que o chão renda o máximo possível com as sementes, a água e a mão de obra de que dispõem.
Em 8 países africanos, entre os quais também está Moçambique, a Monsanto leva atualmente a cabo experiências com manipulação de algodão, cana-de-açúcar, tomate e bananas. Mas Million Bilei não concorda que possa ser esta a solução. O coordenador da Aliança para a Soberania Alimentar, AFSA, uma confederação de várias organizações não-governamentais do continente, diz:
sempre que há uma crise, a comunidade internacional afirma que a engenharia genética é a solução.
A AFSA aposta na biodiversidade e na agricultura ecológica e combate as sementes geneticamente manipuladas. Para Bilei, o problema não reside na qualidade das sementes, mas naquela do chão.
Adubar a terra com adubos naturais aumentará a produtividade. Quando a mãe é alimentada de forma saudável, também a criança nasce com saúde.
De resto, argumento é importante conservar a diversidade das sementes tradicionais. Os agricultores sabem, por experiência, que tipo de semente se adequa a qual cultura. O Conselho de Ministros da Comunidade Económica Regional COMESA, à qual pertencem 19 países da África Austral e Oriental, assinou em setembro de 2013 um regulamento controverso que estabelece que entre os membros só podem ser vendidas sementes controladas, com patente e com as quais se obtenham os mesmos resultados por um longo período de tempo. O que não inclui as sementes tradicionais, uma perda de rendimento para muitos pequenos agricultores. O acordo abre ainda a porta às grandes empresas agrárias que vendem sementes manipuladas, embora caiba a cada país decidir sobre a sua aquisição. Cristina Cripal, DW.
Lembramos o tema do dia. Os militares santomenses estão em greve. Eles exigem melhorias salariais, entre outras coisas. Na sequência da falta de resposta aos seus problemas, no quadro dos serviços mínimos, estes decidiram não prestar as honras militares ao presidente santomense e comandante supremo das Forças Armadas durante uma viagem presidencial. E a pergunta é: o que acha da greve militar? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Guy Lancaster, um britânico com origens no Zimbábue, trabalha como fotógrafo e guia turístico em África, mas desde que um tuareg salvou a sua vida no deserto, Lancaster tornou-se um ativista pelos nómadas no norte do Mali. No seu velho caminhão, faz centenas de quilómetros para trazer de volta os refugiados que fugiram do conflito no Mali. Glória Souza fala-nos mais sobre este projeto.
Radwan diz que tem 100 anos de idade, mas ninguém sabe ao certo. É um homem prestigiado na sua comunidade, o mais velho de um clã de Tuaregs proveniente das proximidades de Tumbuktu, no centro do Mali. O conflito no país obrigou-o a fugir. Estimativas da Organização Internacional de Migração apontam para 167 mil malianos em campos de refugiados nos países vizinhos. No seu velho camião de 1960, Guy Lancaster percorreu mais de 600 quilómetros para conseguir trazer o ancião Radwan de Djibo, no Burkina Faso, para Tombuctu, onde chegou há poucos dias. E junto da família, Radwan espera que o resto do seu clã Tuareg possa igualmente regressar ao Mali. Também o próprio Guy Lancaster, britânico de origem zimbabueana, foi salvo pelo sobrinho de Radwan quando estava na iminência de ser raptado no deserto argelino.
Os Tuareg sempre me fizeram sentir muito confortável como parte do grupo deles. Assim, eles estavam a confiar em mim.
Depois de salvo pelo jovem Tuareg, Lancaster lançou o projeto Caravana da Esperança, que visa trazer de volta ao Mali cerca de 2 mil refugiados. Atualmente leva a cabo o projeto sozinho, apenas com o apoio de fãs na rede social Facebook. O resgate de Radwan e do seu filho mais velho tinha de acontecer à noite. Guy Lancaster encontrou-se com os dois Tuaregs fora do campo de refugiados de Djibo, no Burkina Faso, porque o camião não podia entrar. Fizeram-se à estrada para Tombuctu e, quando passavam pelas aldeias, as pessoas reconheciam e acenavam ao velho Radwan. No entanto, pouco antes de chegarem ao destino, a operação falhou. Num posto de controlo militar, Radwan e o filho foram detidos, levados para o posto da polícia de Tombuctu, onde tiveram de apresentar o passaporte, que Radwan nunca teve, e provar que não eram islamitas.
É o que acontece aos refugiados ou aos Tuaregs. As pessoas apontam-lhes o dedo e dizem: ele é do Movimento Nacional de Libertação de Azawad, ou ele é islamita.
Segundo Guy Lancaster, as pessoas que pertencem a diferentes etnias tentam agora tirar vantagem dos Tuaregs que tiveram de deixar as suas terras para fugir ao conflito. 48 horas depois da detenção e após contactos com a polícia e com as Nações Unidas, Radwan e o filho foram libertados. Com este regresso bem-sucedido ao Mali, Guy Lancaster pretende pressionar a Organização das Nações Unidas para se empenhar mais pelo regresso dos refugiados malianos.
O meu objetivo é primeiro levar de volta Radwan e depois, com isso, tentar pressionar as Nações Unidas para que atuem. Mas se não fizerem nada, então continuarei a dirigir-me até aos campos, a pegar em mais pessoas e trazê-las de volta a Tombuctu. Se eu posso fazer, por que é que a ONU não pode?
Glória Souza, DW.
DW. Desporto.
O Bayern Munique, o Borussia Dortmund, o Wolfsburg e o Kaiserslautern carimbaram os passaportes para as meias-finais da Taça da Alemanha em futebol. A qualificação, que terminou esta quarta-feira, foi marcada por surpresas e uma chuva de golos. Foi com uma esclarecedora vitória de 5-0 frente ao Hamburgo que o campeão em título da Taça da Alemanha, o Bayern de Munique, deslizou para as meias-finais da Taça nesta quarta-feira. O avançado Mandzukic foi brilhar na casa do Hamburgo ao apontar 3 golos aos 21, 74 e 76 minutos. Dante, aos 26, e Arjen Robben, aos 54, fizeram os restantes golos. No jogo da primeira mão, os bávaros venceram o adversário por 2-0. O diretor desportivo do Hamburgo, Oliver Kreuzer, apesar da derrota, não perde o otimismo. Fazemos o nosso trabalho e vemos que no sábado a equipa funciona com este grande apoio. Viu-se que, apesar de tudo, o público ainda acredita na equipa e agora a equipa está a caminho de dar alguma coisa em troca. Ainda na quarta-feira, o Hoffenheim perdeu em casa por 2-3 numa partida disputada contra o Wolfsburgo. De lembrar que na partida da primeira mão, o Wolfsburgo também saiu vitorioso com um 2-1. Assim, os visitantes conseguiram o apuramento. Ricardo Rodrigues marcou, através de penaltis, os 2 primeiros golos do Wolfsburg, mas o suíço acabou por ser expulso na segunda parte, depois de Boss ter ampliado a vantagem dos visitantes, que já tinham marcado através do brasileiro Roberto Firmino. Para a equipa da casa, não restou outra saída senão lamentar a desqualificação, como fez o jogador Sven Schiplock.
Não, bitter, natürlich, für uns. Wir wollten halt unbedingt ins Halbfinale einziehen. muito amarga para nós. Queríamos passar hoje as meias finais de qualquer forma com os nossos fãs a apoiar-nos em casa. Infelizmente, isso não aconteceu. E na noite desta quarta-feira também houve surpresas. O Kaiserslautern derrotou o Bayer Leverkusen por uma bola sem resposta, golo que surgiu dos pés de Jensen no prolongamento. Assim, os vencedores estão qualificados e são os únicos que militam na Bundesliga 2 que permanecem na competição. A vitória teve um sabor especial, como conta Tobias Zippel, do Kaiserslautern. Acho que acabamos por celebrar nesta virada mais do que esperávamos. Viemos para aqui com um empate que procuramos defender até o último minuto e então talvez resolver a coisa com um penalti. Mas é naturalmente ainda melhor quando se pode decidir antes do tempo. Na terça-feira, o Borussia Dortmund também carimbou o passaporte para as meias-finais ao eliminar o Frankfurt por 1-0. O jogo da primeira mão terminou sem abertura no marcador.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha da greve militar em São Tomé e Príncipe? Esta era a pergunta do dia e no estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira com as respostas dos ouvintes e dos internautas. Bom dia.
Olá, Nádia Sufo, muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Passo a ler as participações da nossa página no Facebook. O Rafael Manique escreveu: militar a fazer greve? Xiii, tá mal. Magno Cebola de Quelimane diz: se os militares estão nos seus direitos legais, que a Liga dos Direitos Humanos os apoie, isto porque na Constituição todo mundo tem direito à manifestação pacífica. Tony Chichas diz: assim como qualquer trabalhador manifesta-se por causa dos baixos salários, por que um militar não pode? Pois ele é um trabalhador também e depende daquilo para o sucesso da família. Acho justa a manifestação, apesar de tudo. Elton Inácio Varela: isso é fatal. Essa atitude pode mergulhar o país no caos de tensões internas. É melhor que o comandante-chefe solucione este problema o quanto antes. Afonso Manuel de Machanga Sofala diz: bem feito, porque os líderes africanos pensam que os militares são cães mandados, nunca tiram para fora a roupa suja. Calton da Costa escreveu: no meu ponto de vista, acho que alguém está a agitar os militares e isso pode criar um golpe de Estado. Nginga Ndafa diz: se fosse em Moçambique, a coisa seria outra. Bertino Ângelo: seria melhor que aqueles que, mesmo bem armados em Gorongosa nos combates, fizessem greve, porque estão a ser derrotados todos os dias. Em uma semana, morrem volta de centenas de militares que são usados para satisfazer interesses pessoais do Guebuza e seus comparsas. Ontem, a organização Repórteres Sem Fronteiras divulgou o ranking de 2014 da liberdade de imprensa em 180 nações e perguntamos aqui na nossa emissão, qual seria a sua opinião sobre a liberdade de imprensa nos PALOP. Foram várias as opiniões, não foi possível ler todas. Eu vou agora à nossa página no Facebook ler o que escreveu o Cesônio César Mendes. Ele diz: na minha modesta opinião, a liberdade de imprensa nos PALOP está muito abaixo do desejado, pelo que influencia a política que os governantes têm que controlar os órgãos de informação. Alcídio Ramos diz: no meu país as coisas não vão bem. É só ver o caso do Castel Branco. Ainda que ele tenha usado uma linguagem não ideal para com a figura do presidente, acho não terá havido motivos para qualquer represália, sobretudo para os canais que divulgaram a carta escrita por este. Este caso é um espelho da falta de liberdade de imprensa em Moçambique. Magno Cebola de Quelimane, também a este respeito, deixou a seguinte opinião: cá em Moçambique, falar de liberdade de imprensa é como falar de algo que está longe de acontecer. É só olharmos para o caso Carlos Cardoso. Ele entrou na lista negra, isto porque esqueceu-se da lei da floresta antes que falasse e recebeu um tiro na testa. Dizem que era um bom jornalista, mas sabia demais. Resultado, levou uma facada por trás. Ali Ramisse, de Quelimane, nos enviou um SMS ontem à noite com a seguinte mensagem: eu acho que o governo não tem a vontade de alcançar a paz. Esta negociação é só para... acalmar o povo moçambicano e a comunidade internacional. E eu termino com o SMS do Eduardo dos Santos, perdão, foi um e-mail que ele mandou para dizer que está acompanhando os Jogos de Inverno de Sochi. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos os que nos escreveram e participaram. Nádia.
Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Voltamos mais logo quando forem 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado.